Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 13 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 16 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Simpósio teológico sobre as vocações promovido pela Congregação para os Bispos para fevereiro de 2022. 58ª Assembleia Geral da CNBB, centrada na Palavra de Deus. O tema central é a Palavra de Deus, seguindo as propostas das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Primeiro dia de trabalhos ontem, na palavra de Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da CNBB. Manuela Castro, assessora de comunicação da CNBB, nos fala da comunicação nesta Assembleia. Canadá, bispos do Quebec, rezar e agir contra a violência às mulheres. Na Indonésia, máquina da solidariedade da Igreja pelas famílias atingidas por terremoto. E há 60 anos, o primeiro homem no espaço. Daqui de cima, a Terra é belíssima e sem limites. Bom dia mais uma vez a você. Neste 13 de abril, a Igreja recorda São Martinho I, Papa e Mártir. Martinho, natural da região italiana da Toscana, nasceu na cidade de Todi. Foi diácono de Roma e eleito papa em 649. Foi determinado no governo da Igreja e convocou um grande concílio na Basílica de São João de Latrão. Indignado com o papa, o imperador se vingou e o mandou prender e levá-lo para a cidade de Bósforo, antiga Constantinopla, hoje Istambul, uma viagem que durou 15 meses. Ao chegar debilitado em Constantinopla, Martinho, deitado em uma cama, foi levado para a praça pública e insultado pelo povo. Seus suplícios e maus tratos eram todos a ponto de dizer: faço de mim o que quiserem. Qualquer morte para mim será um benefício. Em março de 655, foi transferido para a Crimeia, onde morreu de fome. São Martinho I foi o último papa a ser martirizado. Encontro Teológico Internacional sobre as Vocações, promovido pela Congregação para os Bispos. Dentre os temas principais, a formação dos sacerdotes no contexto da sinodalidade. Mariângela Jaguraba.
Uma ampla reflexão sobre o sacerdócio no contexto de mudança dos tempos e também da Igreja. Este é o ponto a partir do qual pretende iniciar o Simpósio Teológico Internacional, intitulado Por uma Teologia Fundamental do Sacerdócio, organizado pela Congregação para os Bispos de 17 a 19 de fevereiro de 2022. A iniciativa, apresentada na sala de imprensa da Santa Sé nesta segunda-feira, é um evento que pretende ser abrangente, envolvendo toda a Igreja em sua análise, como explicou Michelina Tenatti, professora de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana.
Il contenuto del convegno, del simposio è prevalentemente un simposio sulle vocazioni.
O simpósio é principalmente um simpósio vocacional. É interessante entender que se apresenta no contexto de um caminho sinodal desejado pelo Papa Francisco. Neste caminho, todos os fiéis são chamados a se envolver, a rever em que se baseia sua vocação. O simpósio deseja, então, ajudar a compreender por que a questão do sacerdócio é tão importante para o nosso tempo. É interessante porque significa que a questão do sacerdócio não atinge apenas algumas pessoas que, como sacerdotes, estão em dificuldade, mas diz respeito à transformação que está ocorrendo em toda a Igreja, e toda a igreja deve ser entendida como um corpo animado pela vida do Espírito, um corpo vivo em que cada membro deve seguir, deve relançar o impulso de vida onde o Senhor o chamou, onde se encontra. O que se entende por teologia fundamental? Quais são os desafios no cenário mundial atual?
Qual è il fondamento teologico del sacerdozio? E la risposta qui, anche se sembra molto semplice, il fondamento è il sacerdozio.
Precisamos começar por entender qual é o fundamento teológico do sacerdócio. A resposta pode parecer muito simples, porque o fundamento é o sacerdócio de Cristo, mas na realidade não é tão simples assim. O próprio Papa Francisco diz que o povo santo de Deus, ungido pelo Espírito, é todo sacerdotal. Então o tema torna-se interessante, porque se todo o povo de Deus é sacerdotal, se há um sacerdote que é Cristo, então o único sacerdócio de Cristo, que ligação tem com o sacerdócio que chamamos ministerial, o dos ordenados e o sacerdócio comum dos batizados? Um simpósio sobre o sacerdócio ministerial levará necessariamente a falar sobre o sacerdócio comum, o batismo. Portanto, os ministros ordenados são indispensáveis para a Igreja, ninguém nega isso, porque nos dão os sacramentos, a Eucaristia, o perdão dos pecados, mas hoje se insiste muito em dizer que um sacerdote sozinho não é um sacerdote para si. O povo de Deus é indispensável porque expressa a vida que nos vem da Eucaristia, do perdão, ou seja, uma vida de caridade, uma vida de crescimento de carismas, de cultura, de beleza. Portanto, a teologia fundamental do sacerdócio se concentrará no fato de que todos somos chamados a expressar a presença de Deus na Terra. Este é o tema do sagrado. Então, há muitas questões atuais. Dentre elas, está como desclericalizar o clero. É um belo desafio, porque o clericalismo deriva de uma visão equivocada do sacerdócio, o sacerdote como isolado, acima de todos.
Teve início a 58ª Assembleia Geral da CNBB, centrada na Palavra de Deus e 100% virtual. Da grandiosidade do Santuário Nacional de Aparecida à simplicidade da capela da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, também sob a invocação da Padroeira do Brasil. Do grande encontro anual no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida à tela do computador ou do celular. Assim teve início nesta segunda-feira a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Hoje, terça-feira, segundo dia de trabalhos. A Eucaristia, presidida por Dom Joel Portela Amado no dia de ontem, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, contou com a participação de convidados e assessores da entidade. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro fez um chamado a nascer de novo e, assim, adquirir essa coragem para anunciar a palavra em meio a todas as dificuldades. Com a celebração, iniciou-se a primeira Assembleia em formato totalmente remoto, onde são convidados os 475 bispos titulares e eméritos, além de representantes de organismos e pastorais. O tema central é a Palavra de Deus, seguindo a proposta das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Além disso, os bispos vão aprofundar também outros 30 assuntos previstos no Estatuto sobre a vida da Igreja e a evangelização no Brasil. No dia de ontem, após o momento de oração e as solenidades de abertura a cargo do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que acolheu os presentes, especialmente os bispos nomeados nos últimos 2 anos, e lembrou as vítimas da pandemia, pedindo um momento de silêncio em homenagem, o novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quattro, dirigiu-se pela primeira vez ao Episcopado brasileiro, reunido em Assembleia, destacando a importância da tecnologia a serviço da proclamação corajosa da Palavra de Deus. Todos os dias acontecerá uma coletiva de imprensa onde serão tratados os temas mais relevantes de cada jornada. Mas sobre o primeiro dia nós ouvimos o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB.
A Assembleia Geral da Conferência dos Bispos este ano se realiza na modalidade online. Estamos utilizando uma plataforma digital para o desenvolvimento dos trabalhos. Neste primeiro dia de trabalhos, nesta segunda-feira, nós tivemos a apresentação do relatório da presidência, uma palavra do senhor Núncio Apostólico, também a apresentação do tema geral da Assembleia, que este ano trata da questão da palavra na vida de nossas comunidades de fé. Na parte da tarde, nós nos concentramos na análise de conjuntura social e eclesial, focadas na questão da pandemia e da sinodalidade na vida da Igreja. Certamente, a modalidade online através da qual estamos realizando essa Assembleia traz para nós grandes desafios. E nesse contexto, sentimos sim o quanto é importante a presencialidade. Nestes tempos, sentimos o quanto nos é importante, por exemplo, o abraço amigo, o aperto de mão, o olho no olho, a possibilidade do encontro presencial, em outros termos. Isto diz de uma carência, sim, que marca a vida de toda a sociedade e também, claro, das nossas comunidades e da própria Conferência dos Bispos. Pedimos que o nosso povo cultive a sintonia conosco nestes dias de Assembleia através da oração. A oração nos ilumina, a oração nos sustenta. Oxalá, juntos, na comunhão, na oração, no diálogo, possamos encontrar caminhos para promover a obra da evangelização no nosso imenso Brasil, marcado por tantas características, mas também por muitas diferenças.
Repetindo uma iniciativa que deu certo em edições anteriores, o Serviço de Comunicação da 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil está sendo desenvolvido por uma equipe composta por profissionais da Assessoria de Comunicação da CNBB, em colaboração com profissionais e jornalistas que atuam nos regionais da entidade, arquidioceses e pastorais da Igreja no Brasil. A equipe se reuniu por duas vezes para detalhar a forma de trabalho e o papel de cada um, uma vez que o trabalho acontecerá de forma remota. Sob a coordenação da assessora de comunicação da CNBB, Manuela Castro, a equipe ganhou um reforço, disse ela à Rádio Vaticano, Vatican News.
Como já é de costume na Assembleia Geral, a equipe de comunicação sempre ganha um reforço. Então, nós sempre pedimos ajuda dos assessores de comunicação dos regionais da CNBB, de arquidioceses, enfim, jornalistas profissionais que já trabalham em parceria com a CNBB ou na própria CNBB. Este ano nós temos aí uma equipe bem interessante, que é o Franklin Machado, colaborador da comunicação do Regional Sul 4, também a Sara Gomes, que é assessora de comunicação da Arquidiocese de Salvador, a Vanusa Vistuba, que é coordenadora de comunicação da Pastoral da Criança, a Karina de Carvalho, que é assessora de comunicação do Regional Sul 2, e também o padre José Ferreira, jornalista da Arquidiocese de São Paulo. E também ajudando com audiovisual, a Adielso Agrelos, que é da comunicação do Regional Leste 1, além da nossa equipe de comunicação da CNBB. E essa experiência de chamar jornalistas, colaboradores na Assembleia, ela se mostrou muito exitosa nas edições anteriores. E por isso, então, mesmo a Assembleia acontecendo de forma online, nós decidimos sim pedir ajuda desses colaboradores para a gente ter uma cobertura mais ampla, conseguir cobrir todos os eventos, todos os temas discutidos na Assembleia, na parte da manhã e da tarde, além da nossa coletiva de imprensa e também matérias de bastidores, da missa de abertura, enfim. É um apanhado tão grande de ações que acontecem e de curiosidades que nós temos na Assembleia Geral, que a gente faz uma cobertura mais ampla. Nós também estamos tendo a cobertura fotográfica, apesar de ser uma assembleia online, mas nós estamos fazendo foto de bastidores, dos bispos que estão participando do seu computador, da movimentação aqui na CNBB, dos assessores, também da missa. E nós temos também todo um trabalho de redes sociais, de cards e de assessoria de imprensa. Então, estou eu, Manuela, e o Bruno Feitosa aqui presencial, também acompanhando a movimentação, ajudando nesse trabalho de bastidores e de assessoria de imprensa. É uma oportunidade muito boa de se relacionar com esses jornalistas que são nossos colaboradores ao longo do ano, trabalhando em seus regionais, suas arquidioceses, suas pastorais, e também de aprendizado, porque trabalhando juntos, nós conseguimos aí aprender muita coisa e achar soluções. Nessa primeira assembleia, que é uma assembleia online, muitos desafios se apresentaram para a gente, muitas dificuldades também. Então, nós juntos estamos conseguindo achar soluções para tornar a comunicação bastante acessível da Assembleia para a população, para os jornalistas, enfim, para todo mundo que tem interesse em trabalhar, em ver o que a gente está fazendo aqui durante a Assembleia Geral dos Bispos. É um prazer muito grande e esse trabalho em equipe da comunicação mostra justamente aquilo que é muito importante na Igreja, a unidade, o trabalhar junto, o dar as mãos, o ajudar e o acolher. Então, a gente está percebendo muito bem que com essa equipe de comunicação, a gente está seguindo justamente os ensinamentos da nossa própria Mãe Igreja.
E vamos ao Canadá. Bispos do Quebec, rezar e agir contra a violência às mulheres. Raimundo Lima.
Entre fevereiro e março, no Quebec, no Canadá, 7 mulheres foram mortas por seus cônjuges ou parceiros, o que eleva para 14 o número total de feminicídios perpetrados desde o início da pandemia da Covid-19. Parte deste dado à declaração divulgada dias atrás pela Conferência Episcopal do Quebec, através do Conselho Igreja e Sociedade. Mesmo a só vítima já é demais, diz a nota. Como pessoas de fé, unimos nossas vozes às de organizações que agem contra a violência conjugal para pedir ao governo nacional que haja, implementando as 190 recomendações contidas no relatório Reconstruir a Confiança e financiando adequadamente sua implementação. Apresentado oficialmente em 15 de dezembro de 2020, esse relatório foi redigido ao longo de aproximadamente 2 anos de trabalho pelo Comitê de Apoio às Vítimas de Violência Sexual e Doméstica, formado por 21 especialistas, que foi comissionado pelo Executivo em março de 2019. Seu objetivo é delinear as questões a serem consideradas a fim de estabelecer novas medidas e oferecer serviços mais eficazes no sistema de justiça para as vítimas de tais atos violentos. Acreditamos que é possível, escrevem os bispos, transformar a situação atual para que a violência contra as mulheres cesse e elas sejam acreditadas e protegidas junto com suas crianças. Também é central o apelo dos bispos para que as mulheres tenham acesso aos recursos de que necessitam e os homens violentos sejam acompanhados por serviços específicos para prevenir agressões e reduzir o risco de reincidência. O exemplo a ser seguido, sublinham os bispos do Quebec, é o de Jesus, aquele que deu dignidade às mulheres marginalizadas de seu tempo e ensinou que o amor ao próximo conta mais do que qualquer outra coisa. Sua ressurreição, ademais, alimenta a esperança diante da violência e do mal presentes no mundo. Deve-se ressaltar que a nota episcopal foi acompanhada de algumas iniciativas específicas. Por exemplo, em 31 de março, as igrejas do Quebec tocaram seus sinos para recordar as mulheres vítimas de violência. Em 2 de abril, Sexta-feira Santa, durante a Via Sacra, as comunidades recitaram uma intenção especial de oração. Aos pés da cruz, oremos pelas mulheres e meninas de nossa sociedade que sofreram humilhações, espancamentos e violência até sua morte. Elas carregaram a cruz como Jesus. Denunciamos todos os abusos, inclusive os cometidos dentro da Igreja. Rezamos para que nossa Igreja e nossa sociedade sejam um modelo de proteção, prevenção e paz. A oração especial também se deteve na tragédia das mulheres aborígenes. Muitas delas desapareceram ou foram assassinadas, foi lembrado. Outras sofrem violência e discriminação, por exemplo, no campo da assistência médica. Por esta razão, foi solicitado que se encorajasse a escuta, o diálogo e a eliminação do racismo. Por fim, um pensamento foi dirigido a todas as vítimas do tráfico de pessoas, das guerras e da perseguição religiosa, e uma oração foi feita para que as religiões possam ser um instrumento de paz e de unidade.
E vamos agora à Indonésia, a máquina da solidariedade da igreja pelas famílias atingidas por terremoto. Jane Nogara.
A igreja na Indonésia, através da Caritas local, já ativou a máquina de solidariedade para dar assistência às famílias e verificar os danos em igrejas causados pelo terremoto de magnitude 6,0 na escala Richter, que atingiu a costa da Indonésia no último sábado, dia 10. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi a 45 quilômetros da cidade de Malang, na ilha de Java, e bastante sentido no local, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas. Pelo menos 8 pessoas morreram e 39 ficaram feridas com o violento tremor que obrigou as famílias a se retirarem da região. Segundo o padre Fred Taruk, diretor executivo da Caritas, em declaração à agência de notícias UCA News, uma equipe da diocese de Malang está coletando informações das paróquias e centros missionários localizados nas áreas afetadas. A equipe coletou fotos e vídeos e está trabalhando com a Caritas Nacional. O coordenador da equipe, Marco Pátia, relata que os telhados de 2 igrejas de um centro missionário local foram danificados, enquanto as paredes de várias outras igrejas sofreram rachaduras. Ainda estamos aguardando as atualizações dos sacerdotes. Estamos nos coordenando com as paróquias e centros de missão, bem como com as agências locais da Defesa Civil, explica ele, para distribuir ajuda quando e onde for necessário. Além dos lugares de culto, o violento tremor causou danos significativos a mais de 1000 casas e edifícios. O governador da província de Java, junto com funcionários da Defesa Civil do país, a Agência Nacional de Mitigação de Desastres, já fizeram um levantamento dos danos para organizar o sistema de assistência na região. O novo terremoto chega quase 3 meses após aquele de 6,2 graus de magnitude registrado em 15 de janeiro, que abalou a província de Sulawesi Ocidental, matando quase 100 pessoas e causando grandes danos materiais. Além disso, o novo sismo atingiu a Indonésia a menos de uma semana das inundações de 4 de abril, que varreram as regiões centrais do país, junto com a parte ocidental do Timor-Leste, causando mais de 130 mortes, dezenas de desaparecidos e milhares de desalojados. Tudo isso enquanto o alerta permanece alto na Indonésia devido à emergência da Covid-19, mesmo se nos últimos dias a curva de contágios está diminuindo lentamente. Em 1961, abriu-se uma nova porta na história da exploração. Ocorreu no dia 12 de abril, quando um jovem astronauta se tornou o primeiro homem a ver a Terra do espaço. Trata-se do Major Yuri Gagarin, escolhido entre 3.461 candidatos, filho de um carpinteiro e de uma camponesa. Passou sua juventude em um mundo ameaçado pelos ventos da Guerra Fria. Neste delicado momento do século XX, um dia, há 60 anos atrás, foi dado o início de uma nova era. Este jovem de 27 anos, como Ulisses, navegou para o desconhecido, superando limites que pareciam intransponíveis. Yuri Gagarin foi o primeiro a preparar o caminho para o espaço. Pouco antes da sua partida, em 12 de abril de 1961, ele fez a seguinte declaração. Caros amigos conhecidos e desconhecidos, compatriotas e pessoas de todos os países e continentes. Em poucos minutos, uma poderosa nave espacial me levará para o universo. O que posso dizer a vocês nestes últimos minutos antes da partida? Minha vida inteira parece agora estar condensada em um momento maravilhoso. Tudo o que experimentei e fiz até agora foi experimentado e feito em preparação para este momento. Percebo que é difícil expressar meus sentimentos agora que o momento da prova está tão próximo, um momento para o qual nos preparamos por tanto tempo e com muita paixão. Esta responsabilidade não é para com uma pessoa, não é para com um grupo, é uma responsabilidade para toda a humanidade, para com o seu presente e seu futuro. Agora é uma questão de minutos antes da partida. Saudações a vocês, queridos amigos, até nos encontrarmos novamente. Às 9:07 da manhã de Moscou, ouviu-se a saudação do Major Gagarin pela rádio, dirigindo-se à sala de controle e dizendo: "Vamos!" A bordo da cápsula espacial Vostok, que decolou da base espacial de Baikonur, no Cazaquistão, Gagarin fez uma órbita completa ao redor da Terra, atingindo uma altitude máxima de 302 quilômetros e viajando a uma velocidade de 27.400 quilômetros por hora. Suas palavras dessas alturas continuam sendo a melhor fotografia de um momento inesquecível. "Daqui de cima", afirmou Gagarin, "a Terra é belíssima, sem fronteiras ou limites." A missão, que durou um total de 1:48, terminou com a ejeção do astronauta da cabine de pilotagem e a abertura do paraquedas. Yuri Gagarin pousou perto do vilarejo de Smeloka, na região de Saratov. Eram 10:55 da manhã do dia 12 de abril de 1961. E a era espacial acabava de começar. Naquele dia, da vigia de sua nave espacial disse: "A Terra é azul, que maravilha, é belíssima." No dia seguinte, o então editor do Jornal da Santa Sé comentou com estas palavras sobre aquele salto no espaço: "Uma nova conquista científica ou um salto na técnica relança a imagem superior do homem, criatura espiritual, dotado de razão e liberdade, capaz, segundo o comando divino, de um domínio cada vez maior sobre o mundo exterior."
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.